Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Bom dia! Começa com alegria, se é que você está acordando agora. No caso, eu estou. Então, oi, 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 paixão e doçura. Aqui é Lívia do Lago Basile e você está sintonizada nas fofocas cósmicas, sem pé nem cabeça, que compõem a história da Terra. O podcast Fofocas Cósmicas foi feito para confundir realidade com, veja bem, fofocas. E eu quero fazer uma pergunta, terráqueo. Você já parou para pensar na quantidade de podcasts que surgiram nos últimos tempos? Sim, sabe o que é isso? É a nossa tradição oral. É o nosso desejo de contar história, transmitir conhecimentos. Isso segue vivo e pulsante e vibrante na nossa célula. Assim como nos tempos das cavernas, eu estou aqui hoje na minha caverna improvisada no quarto de hóspedes, dentro de um armário, com uma vela para Arcanjo Miguel não me deixar falar besteira. A vela queimando e eu fofocando. A vela, no caso, não está dentro do armário, tá bom? Para você que já está visualizando cenas de pânico e terror. E ó, vocês me tomam cuidado com vela, terráqueo. Nada de acender vela em cabeceira de cama, combinado? E hoje o papo é gostosinho. A gente vai seguir nas fofocas medicinais, que eu jurei ser trilogia, mas talvez seja pentalogia ou septologia, septalogia, eu nem sei se existe essa palavra. Pode ser de sete ou pode ser de septo, que no caso é o meu entupido de rinite de tanta lactose. E quem ganha é você com essa voz fanha e sensual. Resumindo, são muitas coisas que a gente tem para falar sobre a medicina. Então, puxa uma cadeira, pega uma bebida quente e vamos fofocar. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lívia, eu sou joalheira antes de mais nada. Coleciono pedras desde os 12 anos de idade. Eu faço tudo com elas, eu faço elixir, joias lindas, eu coloco na horta, eu faço os meus cosméticos com elas e... quem me conhece jura que eu tenho 36 anos, quando na real eu sou uma idosa de 700 anos. Inclusive, nesse momento eu estou desenvolvendo um elixir anti-insônia. Dormir é o meu segredo para viver até os 1000 anos. Nesse corpo habitam células ancestrais de uma farmacêutica, uma curandeira, uma poeta, muitas mães, muitas vidas. Ai, nem sei. Haja história e fofoca para tanto DNA e no seu. E no seu. Corre células de quê? Anja, desde o primeiro átomo que um dia existiu até você chegar até aqui, nada se rompeu. Um útero veio antes de você e assim sucessivamente desde o dia 1. E são essas as pontes que eu vou tentando ligar aquela lá do Big Bang até o presente momento para ver se alguma coisa faz sentido. E já que esse papo não faz sentido, vamos falar então daquilo que mais amamos e mais nos privamos e também é um grande mistério sem sentido. Dormir, dormir, dormir! O grande mistério e paixão global. Eu só não vou falar paixão universal, porque assim, eu não tenho lugar de fala. Eu não sei se os nossos irmãos de Andrômeda dormem e vivem à base de um sono profundo gostosinho. Ai, gente, o sono é perfeito. Ele é democrático, jamais será tendência, posto que já é um clássico, inerente a todos os seres orgânicos. E foi muito difícil fazer esse podcast, porque toda vez que eu ia pesquisar sobre o assunto, sabe? Dava um soninho. As primeiras espécies já dormiam no pré-cambriano, então sim, há 600 milhões de anos atrás, os seres vivos já dormiam. Talvez a gente até carrega uma culpa em dormir, porque assim, em tempos selvagens, dormir deixa a gente vulnerável. Então assim, você está dormindo, podia vir um vento e apagar o seu fogo, ou podia queimar o seu barraco, ou algum tigre, dente de sabre, podia atacar os seus filhinhos enquanto você estava de conchinha com o mozão. dormir sempre vem com aquela qualidade de, ai, eu poderia estar fazendo outra coisa. E hoje, no caso, fazemos. A gente fica no celular, a gente cuida do lar. São vários os empecilhos que nos impedem de descansar. O sono é um estado mágico de descanso, repouso, até assimilação de memória. Tem gente que fala que sonhar é um detox das memórias da mente, é tipo uma limpeza do HD, né? Onde você faz os downloads, as atualizações. Tem gente que fala que sonhar são premonições. Sonhar é assunto para outro podcast. Aqui eu quero abordar a magia da regeneração. O sono dos humanos, ele é tão privilegiado que eu pergunto, dormir é privilégio? Porque assim, baleia e golfinho, eles não podem desligar a chave geral debaixo d'água, né? Vai que ela esquece de respirar e aí acorda toda engasgada, menina. Esses seres, eles literalmente dormem com um olho aberto em um fenômeno que assim, só baleias e golfinhos tão maravilhosos para fazer, que é dormir apenas com uma parte do cérebro. Então, um lado do cérebro dorme e o outro fica fazendo a vigília. E aí, para piorar, não pode dormir, né, 8 horas diretas, mesmo que seja um lado do cérebro revezando, porque senão vai dar frio. Aí as baleias e os golfinhos precisam nadar para se esquentar. Você tá achando que é só a vida do terráqueo que é dura? Meu amor, viver na Terra não é para os fracos. O que a Terra tem de linda, ela tem de desafiadora para todas as espécies. Todas. Alguns tipos de macacos, por exemplo, os nossos primos. Eles só conseguem dormir em paz porque eles conseguiram construir plataforma no alto das árvores, né? Para ele poder rolar para um lado, para o outro, ter um sonho de boa e não sair, né, despencando de árvore. E aí ele consegue assim se entregar sem preocupação. Quanto maior a capacidade de um ser de se proteger, maior é a capacidade dele de ter um sono longo, sonhos, imaginação, desejo, terráqueo. Será que o que nos torna humanos é a capacidade de sonhar? A gente não é o único que sonha, né? Mas, assim, comparar o meu sono profundo e seguro na minha casinha, na minha caminha quentinha, comparar esse sono, a das minhas gatas que herdaram lá no seu DNA o sono bifásico, que é aquele sono que atinge o estado profundo, aí acorda, vê se tá tudo bem no cafofo, tá tudo certo, ai, 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 predador na área, não. Volta a dormir. Faz a vigília, volta a dormir. E assim sucessivamente. Dormir profundamente por longas horas é para quem não tem perigo, né? Para quem não sente perigo de predador, para quem triunfou na arte de se proteger. Então, ó, pra você ver. Até o século XIX era prática comum do terráqueo, em especial na Europa, não porque isso acontecia só na Europa, mas porque a gente tem mais registros históricos da Europa do que, sei lá, no Butão, lá no Sudeste Asiático. Mas é possível que até o século XIX, a tendência global era um sono bifásico. Então, terráqueo medieval dormia 9 da noite, né, pois exausto estava da sua dura vida de exploração, e aí ele acordava sem despertador, porque não tinha isso, né? Ele acordava depois de um ciclo de sono, tomava um leitinho quente, ia fazer coisas e dormia de novo lá para 1 da manhã, e aí depois acordava com o sol, que é o grande despertador. Nesse período de, vamos lá, 11 a 1 da manhã, mais ou menos, né, quem era nobre bordava, lia, conspirava grandes navegações, fazia coisas chiques. E quem era pobre ia fazer cerveja, triturar algum grão, ver se não tinha lobo atrás de ovelha, dar aquela trabalhadinha. E nós artistas criávamos. Será que Mona Lisa foi pintada entre um sono e outro sobre o céu da meia-noite? Não sei. Eu só sei que esse hábito ele vai diminuir drasticamente até quase sumir na Revolução Industrial, que é quando a gente abraça o sonho da vida na cidade, pois terráqueo não aguentava mais perrengue no mato, então agora a moda era perrengue no asfalto. Os patrões eles sabiam dessa trend do sono bifásico e aí eles premiavam quem conseguia trabalhar melhor sem exaustão. Então, para isso, lanchinhos programados com açúcar e cafeína a cada 3 horas. E assim o mercantilismo se profissionaliza e vira ele aquele que todos defendem, mas poucos se beneficiam, o capitalismo. Mas eu não vim para falar disso, eu vim para falar de sono. E se sono profundo é um privilégio para quem não tem predador, sono de 8 horas é privilégio para quem está bem posicionado na pirâmide social. Dormir é um ato revolucionário, é de graça, é melhor que remédio e é um tapa na cara de opressor materialista, pois quando eu durmo, eu não consigo produzir e gerar receita para a elite. Você começa a entender por que que glamourizam o não dormir? Ai, eu sou do 5 AM Club. Ai, eu vou dormir quando eu estiver morta. É, como que eu vou enriquecer se o meu escravo tá dormindo? Então, eu vou dar café, eu vou dar açúcar e vou falar que é cringe dormir, que é chique não dormir. E eu aposto que vai ter gente que vai achar isso o máximo. E aí, eu não sei vocês, mas às vezes eu caio nesse papo. Toda vez que eu passo um café, ao invés de, sei lá, fazer um power nap e simplesmente fechar os olhos por 20 minutos. Kaka cry. Dormir, dormir, nosso grande amor. Hoje, a gente sabe que um dos principais papéis do sono é a reparação física, a reparação mental. Então, quando a gente dorme, o nosso tecido ele vai se regenerar. Nesse estado de repouso, a gente economiza energia. E tem pesquisa que fala que o sono faz com que o que a gente vive durante o dia, as nossas experiências, elas vão sendo processadas pelo cérebro. É o famoso, querido diário, hoje meu dia foi muito legal. E aí o cérebro, naquele mistério todo lá dele, vai fazer a organização dessas informações. Então, por exemplo, você está estudando, tu quer passar em concurso, tá bom, tu vai estudar, tu vai comer suas linhaças, seus superalimentos ali, tu vai se encher de água e tu vai dormir. Mas eu não vou me alongar além do óbvio, né? A gente sabe que o sono repara. Viada, vamos falar então de biologia e falar sobre mecânica do sono, só que eu, como não sou médica, pelo menos não nessa vida, eu sou fofoqueira, metida historiadora. Então, a parte da história e da fofoca você deixa comigo e a fisiologia a gente vai chamar as universitárias. Então, trago hoje à mesa minha amiga pessoal, musa and doctor, doutora Fernanda Dettori, formada na UFMG, dona e proprietária do meu coração.
A ciência do sono é um assunto que eu amo, muito porque é recente, né, dos últimos grandes mistérios da biologia serem desvendados. E, de fato, até pouco tempo atrás, a gente sabia muito pouco sobre por que nós dormimos. À medida que os estudos avançaram, eles perceberam que o sono é muito subestimado, porque ele possui importância enorme, gigantesca na nossa vida. O autor Matthew Walker, que é um grande especialista na área do sono e neurocientista, ele afirma que quanto mais breve é o seu sono, mais breve será a sua vida. E ele fala também que até agora, o melhor esforço da mãe natureza para combater a morte é dormir. Então, dormir teria que estar nas prescrições médicas de todo mundo. Não na forma da prescrição de medicação, mas sim como preocupação real de cada pessoa com o seu sono, até porque o fato de dormir menos de 6 a 7 horas de sono por noite abala o sistema imunológico, aumentando o risco de infecção, duplica o risco de câncer, aumenta consideravelmente o risco de Alzheimer, nível de açúcar no sangue, obesidade, risco de doenças cardiovasculares, todas as doenças psiquiátricas, dentre elas depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim. Por isso que em todos os meus pacientes, o primeiro local que eu atuo, o primeiro hábito é o sono.
Ai, gente, vai vendo. Procurem médicos que te perguntam quem é você, como você dorme, como você come, se você faz amor sob as estrelas, se você mastiga lentamente ou se você come rapidinho. Antes de qualquer dor, existe um ser humano, você, cheio de hábitos e manias que vão influenciar no nosso bem-estar. E sim, no nosso, porque se você tá bem, eu tô bem. Se você tá mal, nós, como uma grande rede, uma teia, um rizoma, uma inteligência unida pelo solo da Terra e pelo céu do universo, eu vou sentir. A gente já falou de inconsciente coletivo aqui, então tu cuida dessa tosse, tu não me sai de cabelo molhado, senão a minha garganta aqui já começa a arranhar. Eu já falei essa frase aqui do Platão e eu vou repetir. Cuidar de si é o maior presente que a gente pode oferecer à humanidade. Então, seja abundante, dá esse presente para o mundo, paixão. Cuida de você. A terra vem aí, dá manga, dá morango, abacate, vinho, pôr do sol. E tu não vai dar nada de volta. Ah, terráqueo, tu não te faz de ingrato, que ingrato é pior que ladrão. Mas vamos voltar para a doutora Fernanda. Meu amor, conta mais. Por que que o sono é incontrolável? Por que que a gente não vive sem dormir? Por exemplo, ele faz parte da mecânica natural de um corpo vivo? Eu, enquanto vivo, haverei de dormir e aí, por consequência, tomar café?
São dois fatores que determinam o sono do ser humano. O primeiro é o ritmo circadiano, aquele relógio biológico interno que todos nós temos, que mostra para o nosso corpo quando é dia e quando é noite. E como somos seres diurnos, a noite é o horário para dormir. Esse ritmo circadiano, ele manda os sinais através de um hormônio chamado melatonina, que é produzido na glândula pineal e sinaliza para todo o nosso corpo que é hora de dormir. O segundo fator, que chamam de pressão do sono, se dá através do neurotransmissor adenosina. A adenosina se acumula no cérebro ao longo do dia, num gráfico em linha reta ascendente. Ou seja, no final do dia, a gente já está com muita adenosina acumulada no cérebro e isso exerce uma pressão do sono para que a gente adormeça. E esses dois fatores são independentes. Um não depende do outro. A cafeína, ela atua nesse segundo fator. Ela se liga nos receptores de adenosina no cérebro e impedem que a adenosina exerça o seu papel de causar sono. Mas o que acontece é que o uso rotineiro do café faz com que o nosso corpo fique resistente e produza novos receptores de adenosina, o que leva à dependência da cafeína e que precisemos do café para chegar no nosso estado basal, normal. A discussão sobre o café é longa e eu acho que a gente pode deixar para outro momento. Voltando ao funcionamento do sono, a gente já sabe o que que causa o sono, quais fatores determinam o sono. Agora é importante falar sobre o ciclo do sono. Como funciona o nosso corpo quando estamos dormindo? Enquanto dormimos, passamos por estágios de sono mais profundos e estágios mais superficiais. A gente tem cerca de 5 ciclos de 90 minutos cada. Isso significa que cada 1h30 a gente passa por estágio de sono superficial, aprofundamos o sono e depois retornamos ao superficial de novo, quando podemos até mesmo despertar. Esses estágios superficiais e profundos têm nome: sono REM e sono não REM. Esses nomes foram cunhados através da observação de cientistas dos movimentos dos olhos enquanto a gente dorme. E o REM, então, significa Rapid Eye Movement, que é um sono mais superficial. As ondas cerebrais são rápidas e desorganizadas, parecendo com as ondas cerebrais enquanto estamos acordados. E significa, nesse momento que a gente está em sono REM, que são sonhos oníricos, a gente está sonhando. Já o sono não REM é um sono mais profundo, de ondas cerebrais lentas e organizadas. O que poucas pessoas sabem é que esses estágios não são simétricos e regulares, ou seja, a proporção de sono não REM e sono REM mudam bastante ao longo da noite, sendo que na primeira metade do nosso sono, a gente passa a maior parte em sono não REM, o profundo, e pouco de sono REM. E à medida que passamos para a segunda metade, esse equilíbrio muda, sendo que temos maior proporção de sono REM, aquele que a gente sonha. Isso explica o porquê de sonharmos muito pela manhã. E qual que é a função de cada fase? O sono não REM é mais primitivo. Todos os animais possuem o sono não REM. Ele tem a função de depurar e de remover conexões neurais desnecessárias. Então, ele é mais grosseiro, ele faz podas nas memórias, ele transfere memória de um lugar para lugares mais longe. É como se ele limpasse o HD, selecionasse aquilo que fica, aquilo que não fica e faz as podas. O Alzheimer, por exemplo, está relacionado ao fato de ter pouco sono não REM. Já o sono REM dos sonhos atua no fortalecimento dessas conexões que ficaram. Então, é como se o não-REM fizesse o trabalho mais grosseiro e o REM que prevalece depois faz a conexão, acrescenta detalhes, as memórias e o aprendizado. É como se fosse o toque fino. Entendendo essas etapas, é importante ressaltar que tem um perigo que poucas pessoas têm noção. Digamos que decidimos dormir meia-noite e que temos que acordar às 6. Foram perdidas, então, 2 horas de sono, ou seja, 25% do tempo total de sono. Mas como o nosso sono é assimétrico, como eu já falei, a gente perde cerca de 60% a 90% de todo o nosso sono REM, que fica no final. O oposto também acontece quando, por exemplo, vamos dormir às 2 horas da manhã e acordamos às 8. A gente perde uma quantidade importante do sono profundo não REM lá do início. E como os dois estágios oferecem benefícios cerebrais distintos, e a perda de cada um deles ocasionará dano cerebral. Ou seja, nada de dormir tarde demais ou dormir pouco. E uma das orientações importantes para a higiene do sono é tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário.
E aí a gente começa a entender que dormir vai servir para reduzir o desgaste da vida. E aí vai aumentar o nosso metabolismo de reparo, né? De reparação. Então, assim, que skincare, princesa, tu precisa é dormir. E aí tem uma matemática sutil entre dormir de menos e dormir demais. Então, por exemplo, no livro que a Fernanda fala do Matthew Walker, tem um estudo falando que deixaram algumas pessoas acordadas por 16 horas e mandaram elas dirigir. Vai lá, pega esse trator. E aí, menina, era o equivalente a dirigir levemente embriagado. O rendimento cai como se a gente tivesse tomado 3 taças de vinho. E do outro lado, dormir demais, que é algo pessoal para cada um, né? Cada um tem essa matemática do que é dormir demais, vai deixar a gente num estado de letargia. Então, para quem já ouviu falar de Ayurveda, inclusive nesse podcast, a gente fala sobre essa medicina maravilhosa indiana que fala de 3 tipos de corpo. Um desses tipos, ele vai ser um estado de terra e de água, que a gente chama de kapha, que é um estado mais lento, mais pesado, mais aveludado. É um estado que vai se refletir na mente e no corpo, e com o excesso de sono, vai agravar esse kapha. Então, tudo fica mais lento e pesado na nossa vida. Quando a gente está com excesso de kapha, a gente tende a dormir mais. Ou, quando a gente dorme demais, a gente agrava esse estado de kapha. Então, assim, vamos combinar que se uma máquina perfeita como o corpinho humano precisa dormir todo dia 12 horas, a máquina não está lá muito eficiente, né? Metade do dia tu vai passar dormindo? O nosso corpo não foi feito para isso. Uma vez ou outra, gostoso, mas todo dia. Equilíbrio, né, amores? Dormir, gostoso demais. Porém, eu vou seguir repetindo até o fim. Antes de mais nada, privilégio. Então, por exemplo, uma mãe amamentando um bebê pequeno, um trabalhador que não consegue morar perto do trabalho, o capitalismo, todos interferem no nosso sono. Mas, se for para dormir pouco, que seja sempre com um bom hábito, né? Por exemplo, o dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário é uma ótima ferramenta para treinar o corpo a te pedir sono, a falar, oiê, deu minha hora. E também entrar nesse sono profundo, sempre no mesmo momento. E também conseguir despertar com mais facilidade, pois o corpo está treinado a já entender, ó, vamos acabar o ciclo de sono, viu? A gata começa a acordar essa hora. Então, tá, de um lado a gente vai ter o excesso de sono, do outro a privação do sono, mas é um tripé. E nesse tripé a gente tem ele, na real, ela, piranha, safada, cramulhão, mequetrefe, com vocês, a insônia, sonsa. Se você está num grupinho com 10 amigas, pode ter certeza que 4 delas sofrem de insônia. 45% da população global e 40% da população brasileira sofre de insônia. E tem alguns tipos de insônia, né? Que assim, eu inclusive durmo muito bem e lendo sobre isso eu descobri que eu meio que tenho um desses tipos de insônia. O primeiro deles é aquela insônia que você sabe que você tem que dormir, mas não consegue, sabe? Quando você vai deitar e você tá com aquele cérebro frito feito ovo com gema mole e não consegue parar de pensar. Essa, por incrível que pareça, é a mais fácil de resolver, porque é um estado agudo da mente que pode ser amenizado com prática de exercício, redução de café, uma rotina fixa dos horários de sono, e sempre, né, gente, meditar. Ai, que delícia. A segunda insônia é você dormir e acordar 3, 4 horas depois. E eu sempre achei que isso fosse normal. Eu, Lívia, durmo, acordo, faço meu xixi e aí por uns 4, 5 minutos eu rolo na cama. Eu acho que são 4, 5 minutos, deve ser 30 segundos, porque à noite a gente não sabe o que acontece, né? Mas enfim, o que eu faço? Eu me coloco em meditação e aí rapidamente eu durmo de novo. Como a vida é boa e colocou a meditação no meu caminho, eu não tenho o menor problema em voltar a dormir. Mas pode ser que eu e você, que acordamos 3, 4 horas depois, ou a gente esteja com disfunção hormonal ou excesso de vontade de viver. Aí eu fiz meus exames, meus hormônios estão ótimos, eu descobri que eu tô com anemia, ok, a gente vai resolver isso com feijão. Tu, inclusive, faz seus exames para entender se o seu acordar no meio da noite é uma disfunção. E também tem um caso que, às vezes, você é do tipo que só precisa dormir 3, 4 horas. Existem essas pessoas na Terra, oh my God. Nesse caso, tenta dormir um pouco mais cedo, então. Em vez de dormir da meia-noite, ficar tentando segurar o seu sono para você dormir mais tarde, já que você vai acordar mais cedo, dorme mais cedo, acorda às 3 de uma vez, já passa um café, já liga o som e já vai fazer a louca pro dia. Eu, como uma boa senhora de 700 anos, eu viro abóbora 9:30 da noite, quando possível, né? E aí, às 3 da manhã, eu poderia despertar. Eu vou ao banheiro, bebo água e eu volto a dormir fazendo um exercício de apreciação, que é o quê? Eu vou falar para mim mesma: ai, como eu tenho sorte, como eu sou honrada por ter uma cama quente. Ai, que delícia, que gostoso. E eu aprecio aquele macio do travesseiro, eu aprecio aqueles segundinhos, aquele prazer. A gratidão é um dos sentimentos de mais alta frequência, então só de entrar nele, o meu corpo relaxa tanto que eu me entrego a mais um ciclo de sono. Quanto mais eu demoro para dormir, né? Às vezes demora 30 segundos, às vezes demora 10 minutos, sei lá. Mas quanto mais eu demoro, mais eu tenho a chance de curtir essa cama quente e sentir esse prazer. Porque, na real, quando eu durmo, não tem prazer, tem morte, tem o vazio. A delícia que a gente sente são os segundos antes de dormir e os segundos antes de acordar. Quer dizer, logo depois de acordar. Uma outra causa possível de você acordar 3 da manhã pode ser explicado pela Ayurveda. Vários estudiosos, vários sábios orientais falam que nós, do mundo ocidental, dormimos demais. Em grande parte porque a comida que a gente come é morta. Né? O que é uma comida morta? Ou ela foi cozida e congelada tem dias, e aí ela perdeu seu frescor, ou ela é extremamente processada. Então, quando um médico ocidental fala que a gente precisa dormir de 7 a 9 a 10 horas por dia, provavelmente esse é um médico, gente como a gente, que come igual a gente, come seus processados e precisa dormir mais do que um yogi ou uma yogini, né? Que são aqueles devotos da vida leve. Tem uma crença que entre 3:30 e 3:50 o mundo invisível e o visível quase se fundem, sabe? Que como se tivesse um véu de separação e ele ficasse muito fininho entre eles. Então, para quem tá na night, sabe que essa é a hora da bruxa. É aquele momento na festa que, de repente, do nada, todo mundo pega todo mundo e todo mundo vira zumbi e você pede seu Uber. E aí, na Índia, eles vão chamar esse horário de horário Brahmini, o horário Brahma, o deus máximo da religião hindu. Então, se você tá na night, esse é o horário que acabou a cerveja boa e só tem Brahma. Então, ó pra você ver, o capitalismo se apropriando de Deus, como sempre. Nesse horário mágico, é considerado o melhor momento para você meditar, pro deus máximo, para você fazer as suas preces, seus pedidos, suas orações. Um yogini estrito, ou alguém em retiro, alguém num ritual, monastérios, eles vão despertar nesse horário, vão começar a fazer suas meditações e depois a sua prática corporal, respiratória, e assim começa o dia de um ser de luz. Ao invés de olhar para sua insônia como um aspecto de "ah, não acredito!" e de sombra e de dor, se reconheça como um ser de luz, conectado com o horário mágico dos deuses, e faz sua meditação deitadinho mesmo, receba as informações que você precisa, concentra na sua respiração, o foco, aí ao invés de ir para o cansaço, ai meu Deus, amanhã eu tô lascada, vai para o privilégio de estar conectado com a dança do invisível. Sempre, no que diz respeito a você e ao sono, na dúvida, conheça a ti mesma e durma até você se sentir descansada e não mole, molenga, letárgica. E aí, para concluir esse assunto, insônia, eu vou chamar a Fernanda, né? We have a doctor in the house. Temos uma doutora na área. Pois, se em quatro, né, de 4 a cada 10 pessoas têm insônia e apenas 2 a cada 10 pessoas escutam esse podcast, tem muita gente ainda desesperada por uma qualidade melhor de sono e que não sabe que é ser de luz. Ninguém contou para ele ou ele não acredita. Doutora Fernanda, remédio para dormir é uma realidade fora da minha bolha? Porque assim, vamos falar então de remédio para dormir. Eu tenho a sensação que quando você toma esses remédios, você tá mais dopado do que dormindo ou tô viajando. Com álcool também é a mesma coisa? Me corrige.
Remédios para dormir. Tá aí um assunto que eu tenho até arrepio. Os dados sobre o consumo de remédios para dormir, chamados de sedativo hipnótico, são alarmantes. Só em 2018, os brasileiros compraram cerca de 56,6 milhões de caixas de remédios para dormir. Aqui entram os famosos clonazepam, diazepam e até os mais modernos como o zolpidem. Esses remédios são controlados, né, por receita especial, pois causam dependência. E o pior, pior de tudo, nenhum deles, nenhum existente no mercado, proporciona um sono natural. O mais interessante é que eles não atuam naqueles sistemas que eu citei anteriormente, mas eles têm como alvo o mesmo sistema que o álcool atua. Se liga a receptores que impedem as células cerebrais de se excitarem. Por isso eles são considerados sedativos. E já sabemos que eles fazem um nocaute nas regiões mais elevadas do cérebro. As ondas cerebrais produzidas no cérebro durante o sono induzido por medicação, percebe-se que é desprovido daquelas ondas lentas e profundas do sono não REM. E isso sem contar nos efeitos colaterais que são fortíssimos e indesejados, incluindo esquecimentos diurno, atordoamento do dia seguinte, atitudes noturnas sem consciência que a pessoa não percebe, como amnésia, por exemplo, parcial de manhã, e um fator importantíssimo que, inclusive, é responsável por óbitos, que é a redução do tempo de reação, principalmente quando a gente está dirigindo. Outra característica bem desagradável dos remédios de dormir é aquela insônia de rebote, que faz com que crie um ciclo vicioso, porque você vai sempre precisar do remédio para dormir à noite. No dia seguinte, você está atordoado ou cansado, então toma mais café. Aumenta o consumo de cafeína, piora o sono à noite, depende do uso da medicação. Esse ciclo vicioso ele é muito rápido de ser atingido. Mais recentemente, estudos científicos vêm conseguindo demonstrar os riscos maiores do uso desses medicamentos. Como, por exemplo, um estudo com animais demonstrou que usar remédio é como se fosse um apagador de memórias, ao invés de um gravador, então altera a memória. Mas o mais alarmante é um estudo de 2013, de um autor que chama Kripke, que ele demonstrou que usuários de comprimidos controlados para dormir são significativamente mais propensos a morrer e desenvolver câncer do que quem não recorre a eles. É óbvio que a indústria farmacêutica não tem como objetivo divulgar esses dados. Até porque, em apenas 2 anos do lançamento do Zolpidem, a indústria acumulou US$4 bilhões em lucro com as vendas. Ou seja, é uma indústria ultra mega poderosa. A conclusão desse estudo de 2013 é que quem tomava remédio para dormir apresentava uma probabilidade 4,6 maior de morrer durante o período curto do estudo, que era de 2 anos. E o mais interessante é que esse risco aumentava à medida que o consumo era excessivo. Como, por exemplo, quem consumia mais de 132 comprimidos no ano tinha uma taxa 5,3 mais alta de morrer. E mesmo quem usava muito esporadicamente, até 18 comprimidos ao ano, apresentaram uma probabilidade 3,6 vezes maior de morrer. E avaliando as causas de mortalidade, as taxas de infecção eram muito mais altas que o normal, porque a gente já sabe que quem dorme bem tem um sistema imunológico melhor. Outra causa de morte ligada ao uso desses remédios é o risco aumentado de acidentes de carros fatais, assim como câncer e doenças cardiovasculares, como derrame e infarto. Dá para afirmar que esses remédios causam isso? Não, porque foi uma relação observada. Mas com certeza esses índices e esses estudos justificam, no mínimo, que sejam oferecidos ao paciente esclarecimentos muito mais transparentes em relação aos efeitos desses medicamentos. Em relação à melatonina, que virou uma verdadeira moda nos últimos tempos, por ser considerado um suplemento alimentar e não medicamento e não precisar de prescrição médica, como é nos Estados Unidos, por exemplo, virou uma grande moda esse uso de melatonina, que os estudos não comprovam benefícios, uma vez que ele não participa da indução do sono. Ele é só um alto-falante que sinaliza para todo o nosso corpo que é noite, mas ele não participa da indução do sono. O uso da melatonina é justificado nos casos, por exemplo, de jet lag, que é quando a gente viaja de avião para um fuso horário muito diferente do nosso e precisamos nos adaptar àquele horário. E um alerta em relação ao uso de melatonina é que estudos científicos das marcas vendidas nos Estados Unidos, sem prescrição, eles identificaram que dentro da cápsula as concentrações variavam muito. Eles variavam desde ter 83% menos do que estava afirmando no rótulo, até 478 vezes mais do que o declarado. Ou seja, se for para consumir melatonina, tem que ser com muita responsabilidade, sabendo a origem da fonte e entendendo que ele é desnecessário, a não ser que seja um jet lag. Porque o nosso próprio corpo consegue produzir a melatonina quando a gente fica no escuro e não está sendo estimulado por telas, principalmente de frequência de luz azul.
Pois é, meu amor, tem 40 anos que a gente começou a desenhar melhor esse funcionamento todo do sono. Mas o sono, ele exerce fascínio desde sempre. E quem, se não eles, os gregos, já falavam sobre. Nyx, a deusa da noite, ela vai lá e ela tem 9 filhos. E entre eles, os gêmeos, Hipnos e Thanatos. Hipnos é o deus do sono e Thanatos, o deus da morte. E aí, repara aqui na simbologia. Os dois gêmeos, simétricos, iguais em peso e medida. E aí, de um lado, você vai ter o sono, de outro lado, você vai ter a morte. É uma linha tênue e despertar é um grande milagre diário que vai nos distinguir se a gente está dormindo com um gêmeo Thanatos ou Hipnos. E esses gêmeos vão ter um irmão também, que é o deus Morfeu, que é o protetor dos sonhos. Dormir nos braços de Morfeu vai além de dormir, é dormir com rem, é dormir com sonhos. E aí agora eu quero saber de você. Eu já falei que eu tô testando, tô fazendo um elixir para dormir, anti-insônia, e aí eu queria que você que me escuta e tem insônia, fosse cobaia, escreve pra mim, me ajuda aqui, vai lá no site mamacoca.com.br/podcast, nesse podcast, escreve falando que você quer receber, que você quer falar, que você tem insônia, ai, 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 ui, 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 que a gente vai enviar um formulário e uma amostra desse elixir, que, assim, pra mim, ele tem funcionado, mas assim, eu, Lívia, se eu tiver de pé limpo e não tiver mosquito, eu vou dormir até o próximo carnaval, levanto tipo uma sonâmbula às 3 da manhã, faço xixi e me entrego a Hipnos novamente. E isso idem com a maior parte das pessoas que eu conheço. E aí, sabe o que todas nós, conversando aqui, eu reparei, todas nós fazemos em comum para termos bons sonhos? Olha só. A gente dorme no mesmo horário, a gente acorda mais ou menos no mesmo horário, sem o celular na cara. A gente tem uma cama quentinha e eu posso dizer por mim que quando a minha cara toca naquele travesseiro, a única coisa que eu consigo sentir é profundo respeito e gratidão por ter uma cama cheirosa. A gente dorme sem predadores, a gente dorme com a consciência tranquila. Sabe aquela consciência de que você não prejudicou ninguém por querer? E se assim, se eu prejudiquei foi sem querer, desculpa. Mas aí eu viro pro lado e eu durmo tranquila mesmo assim, minha linda. Então vamos lá, exercício para dormir bem. O que tem funcionado muito bem? Você criar gatilhos mentais, você treinar seu cérebro. Então você vai ter gatilhos mentais 2 horas antes de dormir e 1 hora antes de dormir. É um treino. 2 horas antes da hora que você vai dormir, eu, por exemplo, já tô jantada, já tô na louça, já reduzi as luzes da casa, então já vou numa coisa meio abajur, já mudo o ambiente. E aí eu vou fazendo coisas do lar para fechar o dia, ver a agenda do dia seguinte, arrumar a roupa do dia seguinte, sei lá, organizar a mesa, qualquer coisa assim. Mas esse é o meu gatilho de 2 horas antes de dormir. Aí, 1 hora antes de dormir, eu já tô no skincare, eu já tomo um chazinho, eu já fico de dente escovado. Não tem mais celular, mas eu confesso que às vezes tem um filminho. Quando eu desligo as luzes principais da casa e deixo só os abajures, o meu cérebro já fala assim: opa, Lívia, vamos parar de piranhar, vai se acalmar. E se meu dia foi muito mental, sabe, muito agitado, ou se eu tô preocupada, ou sentindo qualquer ansiedade, minha filha, é chá de camomila e escalda pés. A gente vai descarregar essa ansiedade na água. Mais do que ritualizar o sono, é sobre não banalizar o sonho. Teoricamente, o sono nem deveria existir, né? O Matthew Walker, do livro que a Fernanda citou, e tá listadinho nas dicas de leitura do site Mama Coca. Inclusive, tem várias dicas de leitura a cada podcast. Ele fala que faz pouco sentido para animais deliberadamente perderem a consciência por horas diariamente. O custo da perda de consciência para a sobrevivência é astronômico. Olha que loucura. Mas aí ele fala depois: tá, mas mesmo assim não tem como, sabe? Você olhando racionalmente, dormir não faz sentido. Mas, ai, precisa ter coisas na vida que existem para nos provar que nem tudo precisa de explicação. Então, tu aproveita que tu é humano e não baleia e tenha bons sonhos com os dois lados do cérebro. Sincroniza esse relógio biológico e sinta o sol que mora dentro de você e aquele sol que nos esquenta e mora fora da gente, sem a gente nunca precisar ver ele. A todas, bons sonhos.
Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional.
Graças, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima.
Nada, nada é meu, nem o pensamento.